Bom dia! Tá começando mais um almoço grátis aqui no canal da Liberta Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo bacana aqui. Comigo, Matheus Gonzalez, nosso economista da Liberta. Olá, Matheus.
Bom dia, Thay. Tudo bem? Tudo certo? Mais um almoço grátis. Vai ser um grande prazer conversar com os amigos nesse início de semana gelada aqui em Porto Alegre.
Isso mesmo. E comigo aqui também, Rafael Panonco, economista e analista CNPI. Olá, Rafael.
E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos. Viemos de vermelho, eu e a Thay, para dar uma contrabalanceada no assunto, né? A
É,
gente
que...
agora defende o lado negro da força.
E não sei, não sei. Acho que
Pois é,
não,
né?
acho que não.
Pesou o clima aqui na mesa.
Mas é isso aí, pessoal. Temos muito assunto para hoje. Vamos iniciando. Daqui a pouquinho o Storm tá.
Exatamente, daqui
Isso
a
aí,
pouco o
espero que ele
Storm
seja de
aparece.
preto aí também para a gente fazer um degradê aqui.
Bacana. Bom, gente. Primeiro, quero falar, comentem, né, bastante, como sempre, a gente quer ouvir vocês, é para ser um bate-papo bacana aqui, vocês contribuírem bastante com a conversa, vou ficar de olho aqui no chat. E vamos começar falando como foi o final de semana de vocês, Matheus, Rafael?
Final
Tranquilo?
de semana chuvoso, Curitiba, 13, 15 graus, não era muito de sair de casa, mas foi tudo tranquilo.
Boa. Eu meu também, a gente fiquei mais por casa no final de semana, estudando, fazendo algumas rotinas aí.
Tomou uns vinhos que eu vi.
É, então. E aí ontem eu e a Georgia fomos num evento que tinha aqui no Cais, em Porto Alegre, que chama Vinho no Cais. E aí eram várias vinícolas ali que estavam, vinícolas, algumas grandes, outras menorzinhas, né? Mas todas vinícolas mais regionais aqui, de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E pagava-se por entrar e aí tinha direito a fazer sete degustações de várias vinícolas ali. Então foi bem divertido.
Experiência bacana.
Foi bem bom. Claro que já comprei uns para casa, né? Não tem como ser de mão vazia. Tava ótimo, muito bom.
Tá certo. Bom, vamos começar falando aqui, primeira pauta, o que na verdade serviu de divulgação aqui para o almoço grátis de hoje, né? Que é o FICO do Roberto Campos
Boa.
até 2024, né? Até o final do mandato dele. Então, ele garantiu que vai ficar no cargo até o final do seu mandato, que tem prazo aí até o fim de 2024. Entrevista à Globo News na semana passada, tá? Com a indicação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, a diretoria de política monetária acabaram surgindo rumores aí de que seria uma oferta casada para a presidência do Banco Central e assim temores, né, no mercado financeiro de que Campos Neto deixasse a cadeira antes do fim do seu mandato, que seria de fato um pouco preocupante. E aí, gente, querem comentar
Eu acho
sobre a
que
notícia?
se ele saísse, seria aderir uma pressão, né, do executivo que, na minha visão, não fazia muito sentido. A gente teria um cenário de política econômica bem ruim. Não, essa pressão já foi maior, diminuiu, né? Já teve momentos que essa pressão foi maior, mas não, eu não acreditava que ele pudesse sair, pudesse pedir demissão,
Iria
nada
ceder, né?
que ia ceder. Não, vejo nada. Não vejo nada nesse sentido. Pelo contrário, o Banco Central faz um bom trabalho. Então, eu acho que o executivo tem que parar de atacar e fazer o trabalho de casa. É bem isso. Fazer o trabalho de casa é gastar menos do que arrecada.
Gonzales.
Pois é, então eu acho que ele já vem dizendo isso há bastante tempo, né? De que ele não ficaria num próximo mandato, né? De que ele terminaria esse mandato até o final de 2024 e aí então deixaria livre para outras pessoas darem essa contribuição, que eu acho que ele faz, né, uma decisão correta, vamos dizer assim. É importante que se tenha ali algumas mudanças, acho, na condução da política econômica, né, da pessoa que realmente conduza, mas que não se mude o objetivo central, né? Eu acho que esse é o ponto importante. O mercado coloca bastante medo, né, se de fato a gente vai ter a mesma postura, vamos dizer assim, pragmática em busca de manter a inflação perto da meta que de fato temos, e não vamos ter premissas políticas para definir a taxa de juros.
Falando em inflação, saiu o IPCA 15 na última sexta, se não me engano.
Saiu, eu acho que foi quinta ou
Quinta.
sexta-feira, não me
Ah.
lembro. É. Saiu, foi abaixo das expectativas, né? O dado veio 0,50, se não me falha a memória, expectativa de 0,64, 67. E bastante, bastante bom, assim, o dado. A gente viu uma inflação mais baixa entre todos os escopos, todas as divisões dentro do IPCA, tanto a parte de alimentação quanto a parte de serviços, né, a parte de consumo. Então, foi consumo de bens. Então, foi bastante importante, assim, várias casas já anunciaram revisões, né, de IPCA para esse ano. Até o Boletim Focus dessa semana já trouxe também um IPCA mais baixo para esse ano. Então, enfim, acho que o mercado ficou um pouco mais otimista com o dado que se viu. E várias casas também já começaram a rever sobre a manutenção da taxa de juros. Uhum. E muitas já estão apontando para uma redução já a partir de agosto.
Por sinal, a gente falou bastante sobre juros, inflação, no Comitê de Investimentos que a gente teve na última quinta-feira. O programa ainda está disponível aqui no YouTube da Liberta, então fica a dica.
Eu tô na dúvida se a gente tá ao vivo. Não tô vendo ninguém no chat.
Pois é, o chat ainda não tá aparecendo aqui, mas eu tô com o YouTube aberto aqui no meu computador e o pessoal tá falando já. Inclusive, o Jeff Oliveira já puxou aqui. Vocês falam de onde, turma? O pessoal tá interagindo aí. Tem pessoal de Campo Grande, Rio de Janeiro. Bom, agora começou a aparecer aqui. Eu tô com a leve
impressão de que a gente não tá ao vivo, não. Você não apareceu, pessoal.
Coelho Branco disse, tá ao vivo?
Tá ao vivo.
Que a gente tá meio... Inclusive, tá atrasado aqui um pouco. Quer ver? Agora eu acho que eu tô um pouco normal.
Tá funcionando, tá funcionando.
Enfim, gente. Enfim. Tudo certo. A princípio, tudo certo. Bom, feriadinho hoje nos Estados Unidos, né? E a gente teve, a princípio, o acordo sobre o teto da dívida por lá. Que era a expectativa aí durante toda a semana passada.
O que acontece na quarta-feira? É um capítulo de uma novela que, de tempos em tempos, vem à tona, né? A gente sabe que a maior dívida... não sei se a gente tá no maior patamar da dívida americana agora?
Eu imagino que sim, não tenho certeza também.
É. Então, de tempos em tempos, existe a rolagem dessa dívida. Né? E aí tem uma negociação entre os parlamentares para que se chegue num acordo para fazer a rolagem dessa dívida. O fato é, eu mencionei anteriormente que o governo tem que fazer o trabalho de gastar menos do que arrecada. Por lá não é diferente, se gasta mais do que arrecada, a diferença é que os Estados Unidos têm muito mais credibilidade, têm muito mais autoridade em relação ao mundo do que nós. Então, acaba tendo uma nota de crédito maior. Porém, a gente recentemente teve uma redução na nota de crédito dos Estados Unidos. Não sei se vocês viram, de AAA para AA+, alguma coisa nesse sentido, o que traz volatilidade para os mercados. Então, assim, na minha visão, quarta-feira a gente deve ter o desenrolar positivo dessa história. Não acredito num possível default, não, nada disso, não, acho que longe disso acontecer. Então, se rola-se mais uma vez essa dívida.
Boa, pois é, eu dei uma estudada antes de vir para o programa, porque de fato eu não estava muito por dentro do que estava acontecendo. E aí o que a gente tem é o seguinte.
Chegou o nosso mestre Stormer.
Olha aí, mestre Stormer. Tudo certo.
Estamos falando sobre o teto da dívida dos Estados Unidos.
Todo mundo de vermelho.
Olha aí,
Que
a gente veio fazer o contraponto aqui, porque a gente só fala de um lado. Eu falei, ó, hoje a Thay e eu, a gente vem fazer o L aqui para dar uma balançada.
Eu acho.
Não.
Tem vestido vermelho e branco, porque esse é bandeira americana, lá sei o quê. Ficou interessante isso aqui, né?
Acho que tem dois links ativos do Almoço Grátis.
Achei dois links. É. Inclusive, o que não tá ativo tem mais de 100 pessoas já.
É.
Cruz, então...
Houve alguma confusão aí técnica.
Tá, mas vocês estavam falando da questão do teto dos gastos.
Exatamente.
O que vocês acham disso? Vocês acham que... Claro que hoje a gente tem um mercado americano parado, porque Memorial Day, né?
Isso.
Então o mercado lá fora está parado, eu não consigo nem sequer responder a questão do teto da dívida. O que vocês acham que vai acontecer?
Então, eu dei uma estudada aqui, até porque eu não estava por dentro do assunto, e aí eu queria entender o que de fato aconteceu, né? Então, assim, já em 2011 a gente já teve uma situação parecida, onde chegou num limite, né, onde o governo não poderia mais gastar dinheiro, dado que já estava no limite de gastos ali possível para o que seria aprovado. Então, o governo tem que pedir um waiver, né, para o Congresso para poder majorar o orçamento. E a gente está na mesma situação agora, né? A gente está no limite do que a gente pode, do que o governo pode gastar. E aí o consenso que se criou entre as casas, né? Fundamentalmente entre o Biden e o líder dos republicanos no Congresso, é de que então vão se tirar o teto de gastos para este ano e para 2024. Ou seja, não vai ter nenhum impeditivo de aumento de gasto público nos Estados Unidos para este ano e para 2024. Né? O que é bastante desconfortável, vamos dizer assim, do ponto de vista da administração pública. Né? E eles vão também recuperar fundos que não foram utilizados por Covid. Né? O dinheiro que tinha para orçamento para isso, que não foi utilizado, eles vão passar, vão adotar esse orçamento também para os gastos em geral. Então, eles autorizaram um valor de 886 bilhões de dólares para ser gastos com segurança no ano que vem e 703 bilhões de dólares para ser gastos com despesas fora segurança,
fora segurança,
qualquer outra linha, né? E aí já ficou meio que definido que a partir de janeiro, então, de 2025, vão ser refeitos ali o programa, né? Ou vai ser refeito a lei para que se venha, então, alguma medida, né? Passando a vigorar a partir de 1º de 2025. Então, assim, muito ruim o formato que eles conduziram. É como se a gente aqui não chegasse nenhum acordo, né, entre executivo e congresso. Então, bom, já que a gente não chegou em nenhum acordo, vamos tirar todos os mecanismos de travamento de gasto público até 2 anos para frente e depois a gente revisa essa política, né? Me parece ser bem ruim esse formato, assim, e isso, se fosse no Brasil, juro, explodiria, né? Mas como lá eles são emissores de dólar, obviamente fica muito mais fácil, né?
Isso acontece lá porque ele é o protagonista no cenário global, ele é o dono da credibilidade, né? Uhum. Se fosse aqui, seria totalmente diferente.
Uhum. É.
Starmer, quer se comentar? Ou a gente...
Em resumo da ópera, pra... vai subir ou vai cair? do ponto de vista, eu posso colocar o ponto de vista, meu microfone está desligado. Do ponto de vista técnico, a gente tem observado aí realmente um movimento de compra no dólar, especialmente lá fora, o DXY, que é um índice que é a moeda americana contra uma cesta de moedas internacionais. O DXY vem se valorizando nas últimas semanas e tem aumentado seu valor, e a gente vê a S&P querendo romper topo e o QQQ também puxando forte. Então, do ponto de vista técnico, nós poderíamos dizer que o cenário mais provável seria de movimentação de alta do dólar aqui no Brasil para as próximas semanas.
Sim.
E mercado de bolsa aqui no Brasil também, por enquanto, reagindo relativamente neutra. Hoje a bolsa está bem paradinha, está conseguindo se pouquíssimos mexer, porque não tem muito volume, tá meio esperando.
Sim, sim. Feriado lá fora vai deixar bastante fraco o volume hoje aqui, né?
Então, mas sempre, historicamente falando, às vezes que isso aconteceu, pelo que eu me lembro, quando aconteceu um acordo, a bolsa a seguir subia forte nos Estados Unidos, né? Isso foi o que aconteceu. E a gente vê hoje, a nível de criptomoedas, o mundo comprando forte criptomoedas hoje. A gente tá vendo... Realmente o apetite pelo risco parece que voltou para o mercado, pelo menos para as criptos no dia de hoje, e puxando numa direção de movimentação de alta.
E falar em cripto também tá subindo bastante, né? Pelo que eu vi ali, tem até algumas casas já recomendando, foi o JP Morgan ou Goldman Sachs, agora não me lembro, que soltou que cripto vai fechar em 40, o Bitcoin vai fechar em 45 mil esse ano.
Cara, o meu alvo para os próximos meses está em torno de 41.
Foi o JP Morgan.
É, meu alvo está em torno de 41 e, sendo muito franco, acho pouquíssimo provável que a gente não bata no topo histórico lá em 65 mil dólares num prazo de um ano e meio. Pouquíssimo provável. Né? No meu, na minha interpretação, cenário é comprador de criptos. Eu já estou dizendo isso já há algum tempo, desde dezembro. Né? E com o halving que vai acontecer no ano que vem, mais forte ainda esse, essa situação toda. Se a gente pensar agora num BTC em torno de 28 mil, se voltar para o topo histórico, nós estamos falando de praticamente 100%.
Mas vocês acham que essa demanda pelas criptomoedas é uma forma de se proteger desse risco país, risco dólar, em relação à dívida americana?
Essa é uma pergunta de 10 milhões de dólares, né, Panonco? Mas eu acho que sim, em parte. Em parte. Nesse momento que a gente está observando, pelo menos essa puxada no mercado de criptos, eu entendo que sim, é um pouco porque as pessoas estão ficando desconfortáveis com a situação do dólar, achando que está chegando um momento em que fica insustentável ficar aumentando a dívida toda hora. Outro aspecto que eu vejo como possibilidade é que não se espera uma elevação da taxa de juros mais americana tão alta assim, eles estão esperando talvez subir mais 0,25, talvez mais 0,5 no máximo, e isso por si só já atrairia dólares para o mercado das criptos e mercados emergentes. Então a gente tem uma conjuntura de coisas acontecendo aí que eu entendo que seriam benéficas para o universo das criptos. Mas eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso, Matheus, ou a tua, Thay.
Então, eu acho que o inverno...
O inverno está fora.
Não.
Eu acho que o inverno da cripto ele tem muita correlação com a questão da taxa de juros e essa questão fiscal americana. Né? Enquanto a gente não tiver uma clareza assim, de que o juro vai começar a cair nos Estados Unidos, eu acho que cripto ainda vai... É, pode ser que ela esteja saindo do inverno indo para um outono, mas eu acho que no verão ela não vai entrar. Né? Porque, e aí eu entro em outro debate até, mas sobre política monetária, que eu vejo muitos analistas de mercado e economistas lá nos Estados Unidos dizendo que, principalmente analistas de mercado, talvez alguns economistas ainda não estejam a mesma opinião, mas que a mesma medida, ao mesmo momento que o Banco Central americano ele vai parar de subir os juros, em medida seguinte, como se fosse quase uma reunião seguinte, ele já iria começar a reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos.
Não.
Eu acho isso um tanto quanto otimista.
Não, isso é muito improvável.
Né? Eu acho que o Banco Central vai manter a taxa de juros bastante estável. E aí até esse final de semana eu li uma notícia, uma entrevista com o Nouriel Roubini, não sei se vocês lembram dele, que é um economista, o pessoal chama ele de Dr. Doom, né? Que é o cara que... Tá sempre ultra pessimista, sempre acha que vai ter crise. E uma vez ele acertou. Ele disse que viria a crise de 2008.
Ele acerta, né?
Então ele ficou famoso, né, por ser um dos economistas aí que auto se intitulam como, né, aqueles que preveram a crise de 2008. E ele diz, né, ele tem uma opinião um pouco contrária ao mercado, dizendo que o Banco Central vai continuar, o Banco Central americano, vai continuar aumentando os juros na próxima reunião. Porque, segundo ele, né, os dados de inflação, fundamentalmente, apontam ainda para uma continuidade de alta. E aí, de fato, assim, saiu na semana passada, né, o Personal Consumption, né, dos Estados Unidos, e ele veio levemente acima do esperado, né? Então, a inflação anual está em 4,4, foi acima do dado anterior, que estava em 4,2, o que mostra aí que os Estados Unidos continua, né, com o processo de inflação vigente. E aí, quando a gente olha especialmente o setor de serviços, esse sim ainda está bastante alto, né? O setor de serviços está com uma inflação de 5,5 anual. Então, ainda é bastante acima dos 2% que eles têm de meta. Então, talvez esses sejam, de fato, a grande contribuição para o Nouriel Roubini ter dito de que a inflação, de que a taxa de juros vai continuar aumentando. Agora, acho que é um debate que não está na mesa, assim, né? Todo mundo já está apostando que o Banco Central vai manter a taxa de juros estável e que, eventualmente, vai... começar a cortar para o final desse ano ou início do ano que vem. Né? E eu acho que nesse momento, né, que a gente tiver uma clareza de que a taxa de juros ela vai cair, que daí cripto sim vai para um meteoro, assim, né?
Cara, mas olha só, eu não sei se o Panonco concorda comigo. Mas eu acho o seguinte, Panonco. Se nós fôssemos tratar a inflação americana da maneira como ela deveria ser tratada, nós até poderíamos dizer que sim, precisaria subir um pouco mais a taxa de juros. Sim, precisaria talvez chegar nos 6, talvez até em 6,25, para realmente conter rapidamente a questão da inflação. Se nós fôssemos nos preocupar exclusivamente com a inflação. O problema é que o Fed hoje não está preocupado somente com isso. O Fed está preocupado que se ele sobe muito mais a taxa de juros, ele começa a quebrar um monte de banco, ele começa a quebrar um monte de empresa, ele começa a fazer um monte de empresas que estão altamente endividadas não conseguirem pagar suas dívidas e quebrarem. Então eu entendo que o Fed ele está numa sinuca de bico. Sim, ele teria que subir a taxa de juros para conter a inflação, mas se ele subir a taxa de juros, ele quebra a empresa. Então eu acho muito mais provável que o Fed pense, ok, não é a inflação que nós gostaríamos de ter, mas nós não temos como subir mais a taxa, nós vamos manter por aqui e vamos deixar que a nossa produtividade melhore e com isso reduz a inflação por um aumento da oferta. O que, que tu acha sobre isso, Bruno?
Eu concordo. Eu acho que a gente tem essa sinuca de bico, principalmente o mercado de trabalho americano segue forte. Eu até estranho um pouco essa inflação, até que não está tão pujante, né? A inflação americana já mostra sinais de contração, mas eu concordo, eu acho que essa taxa de juros não se eleva mais, né? Principalmente pelo choque que isso pode provocar no mercado financeiro e no sistema bancário americano. E se permanecer por muito tempo na casa de 5, também. Entendeu? Então, é um posicionamento que eu acho que daqui a pouco a preocupação vai ser: vamos manter essa taxa de juros elevada por muito tempo? E aí a gente vai ter vai existir um outro problema. Ainda falando um pouquinho de dívida, o maior credor dos Estados Unidos é a China, não é?
Você não me engano? Pelo que eu me lembro, sim.
Não é bom também a gente ver um possível calote dessa dívida, entendeu? Americana. Essa novela sempre acaba com o final que a gente já conhece, a rolagem da dívida, não tem como hoje.
Eu acho pouco provável, que isso não ocorra, né? Mas, assim, se já se sabe que se vai entrar num acordo, por que não faz esse acordo de uma vez e alivia a tensão, né?
Enfim, políticos, arrastando, né? Vai arrastando, o político vai sempre deixando para os 45 do segundo tempo. Eu acho que...
Valoriza teu passe daí, né?
Exato.
Eu acho que a discussão ali é quais são as medidas que podem ser tomadas, né, e incluídas talvez num acordo entre ambos os lados para que exista uma austeridade, né, em relação à parte do governo, para que reduza essa dívida no médio e longo prazo. Não adianta você falar, não vamos mais dar uma nova rodada para que se estenda o teto da dívida. Porque isso já aconteceu mais de 10 vezes. Sempre que coloca na mesa, cara, se aumenta o teto e quem sabe no futuro vamos economizar. Mas eu acho que está na hora talvez de ser um pouco mais rígido, até diante do atual cenário econômico, inflação, juros. Estados Unidos não está na mesma posição confortável que estava anteriormente, na última vez que fez isso. Então, eu acho que sim, tem que ter uma contrapartida do governo americano para entrar num caminho de melhora dessa dívida.
Ainda falando de Estados Unidos, desculpa te interromper a história, mas a gente teve o lançamento da candidatura do atual governador da Flórida, o DeSantis, né? DeSantis?
DeSantis.
Chama, né? Uhum. Que fala. A gente teve aí a candidatura dele pelo Twitter. Ele se mostrou candidato, disse vou ser candidato, isso já era esperado, né?
Sim.
Pelos americanos. É engraçado que foi pelo Twitter, não foi por nenhuma mídia corriqueira, né?
Sim, uma mídia televisão, assim.
Exatamente.
É.
Elon Musk também vai se candidatar aí na
Ele disse que vai se candidatar.
O Musk vai se candidatar?
Sim.
Uau!
Que ele vai se candidatar.
Os dois aí lançaram pelo Twitter a
Uau.
Candidatura.
Como é que o Twitter vai se posicionar em relação a isso?
Inclusive, o Musk disse que todos os outros que queiram fazer o mesmo e lançar a sua candidatura claro. Aqui na Cara, rede social são
bem. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Morro de inveja dos Estados Unidos de ter dois candidatos, como o Musk e como o DeSantis.
Eu também.
O dia que nós tivermos um único candidato que consiga amarrar o sapato do Musk ou amarrar o sapato do DeSantis, eu já vou ficar feliz.
Mas no Brasil nós tivemos um empresário das telecomunicações, vamos chamar o Twitter de mídias, né? Que foi o Silvio Santos.
O Silvio Santos, é verdade.
Que se candidatou e tiraram ele da corrida eleitoral.
Tiraram.
Na época, se não me engano, foi justamente porque ele tinha a máquina da TV na mão dele.
Exatamente.
Né? Será que ele vai conseguir se manter?
Musk?
É.
Pois é.
Não sei. Agora,
de qualquer jeito, o DeSantis é um ótimo candidato pelo que
Mas
ele
o Musk iria pelo Partido Republicano?
Ah, não.
Ou independente. Independente.
Acho que independente.
Independente.
É. Porque se fosse pelo Republicano, ele ia ter disputa interna ainda contra o DeSantis, né? Na prévia, né?
O pessoal tá dizendo que o Elon Musk não é americano nato, ele nasceu na África do Sul. É.
Eu nem sabia dessa.
Dizem que Obama também. Ele nasceu na África do Sul. Dizem que Obama também não é.
É.
Mas o fato é que, cara, assim.
Mas se ele não é americano nato,
ele não pode
concorrer à presidência.
Que estranho.
Eu, particularmente falando, sabia que ele tinha nascido na África do Sul. E, digo
sabia.
Eu nunca vi um candidato independente ganhar nos Estados Unidos.
Pois é. Eu não sei se teve alguma história também.
Na história.
Não sei.
Mas, enfim, são duas pessoas. Especialmente DeSantis, eu acho que é um cara fantástico.
Sim.
Acho que seria uma digamos assim, um sopro de alívio para a economia americana a entrada do DeSantis como presidente.
A gente está tendo poucas perguntas aqui no chat. A gente, na verdade, está com dois chats abertos.
Ah, então pode ser isso.
É, mas podem comentar, pessoal. Eu tô acompanhando os dois chats aqui.
O pessoal disse que o Musk vem pelo partido SpaceX.
SpaceX,
ah,
pois é.
Já que a gente tá falando de presidente, né, não sei quem tá precisando de dinheiro aí, mas tem uma recompensa.
Vai me dar dinheiro assim?
Pela captura do presidente venezuelano.
15 milhões de dólares.
Ah, é?
Que está em
vigência.
Pra quem não sabe, ele tá em Brasília. Quem é mais audaz, quem é mais vida louca aí, ó.
É. Pessoal,
de repente é a oportunidade de levantar um dinheiro.
Sabe que eu vi o John Wick 4 agora no final de semana? Já tô tendo umas ideias ali. Pode, de repente, né? Pode ser um bom momento. 15
milhões de dólares.
John Wick é aquele filme que o cara mata todo mundo.
É. Isso, por causa do cachorro.
Ah, tá. Aí, ó.
É bem
interessante. Estou por fora também.
É. Pô, John Wick é
John
clássico.
Wick é muito bom,
né?
John Wick é muito bom.
Mas
o fato é esse, sim, existe essa recompensa colocada pelo Maduro. E o Maduro está em Brasília, de fato, visitando.
Chegou hoje, né?
Sim. Desembarcou, foi saudado, recebeu a continência de todo mundo.
Isso que é absurdo.
E tá lá.
Ó, Francisco perguntando, Maduro é procurado pela Interpol?
Sim. Está sendo procurado. Os Estados Unidos ofereceu por narcoterrorismo, se eu não me engano.
O pessoal botou no chat que vai chamar o pessoal da Rubem Berta lá pra procurar o Maduro.
Mas deixa eu fazer uma pergunta já pra vocês aqui, saindo um pouco da esfera americana e saindo um pouco da esfera da Venezuela. Tá. Então a gente tá falando que os Estados Unidos provavelmente devem manter suas taxas de juros subindo um pouquinho, talvez estáveis. Mas pra nós aqui no Brasil nos interessa muito a taxa de juros do Brasil, né?
Sim.
Para nós é interessante muito saber, ou pelo menos tentar ter uma ideia sobre a taxa de juros brasileira. Eu continuo, nesse momento, tomando pré-fixados, entendendo a possibilidade, a partir do segundo semestre, a gente ter um recuo da nossa taxa de juros aqui no Brasil. Eu queria ver a opinião do Matheus, a opinião da Thay, a opinião do Panonco sobre se eu estou fazendo uma estupidez ou se eu acho que é o momento realmente para ir tomando pressa. O que vocês acham disso, pessoal?
Eu acho que a taxa do pré, ela já deu uma esticada, né? Semana passada eu olhei e estava 12 alguma coisa.
É.
A 12 alguma coisa com a Selic ali no patamar atual, eu não tomaria pré, não. Mas há um mês, dois meses atrás, eu acho que era uma boa oportunidade.
Tem um pré CDB disponível 13,80.
Para que vencimento?
29.
29.
13,80, 29. O que vocês acham?
É, o DI 29 agora está marcando 11,42.
Sim.
Então ele está com 140 bips de diferença?
Isso aí, 240 bips de diferença.
É, de spread. É, não parece ruim.
Não parece
é,
bom. Ruim, parece, é. Mas eu não carregaria até 2029, não.
Não, mas é que aí é um CDB, né? CDB é...
Sim, fica limitado.
Fica limitado. Tu tem limitada a liquidez do secundário.
É, essa é a vantagem do bancário.
A 13,80 eu acho que é um bom
título. Um bom nível, assim. Né? Pois é.
Mas assim, o fato é, o Banco Central ele é bastante claro para dizer que o que importa para ele tomar a definição de taxa de juros é a inflação de 2024, né? E essa inflação, ela realmente tá, as projeções elas estão cedendo com o passar do tempo, né? Ao que tudo indica, isso dá elementos, né, para o próprio Banco Central começar a reduzir a taxa de juros. O porém, nessa história toda, é que nós temos agora um novo diretor de política monetária, que é o Galípolo, né? E, ao que tudo indica, ele possivelmente seria o próximo presidente, né, na saída do Roberto Campos Neto. E ele tem, né, sido bastante vocal, né? Assim como todo o governo, em dizer que não tem sentido econômico a gente ter essa taxa de juros tão alta, né? E aí, só que assim, ainda, né, temos a projeção de inflação para o ano que vem acima da meta, né? Nossa projeção de Boletim Focus está com uma projeção de 4,13, né, acima da meta. Então, assim, a preocupação fica... nessa, a gente não saber o que se passa na cabeça deles, ao ponto de, olha, entre o trade-off, a inflação está um pouquinho acima da meta, mas ainda assim eu vou começar a reduzir juros, ou não, a inflação está próxima, a inflação está acima da meta, então eu não vou começar a reduzir juros. Tecnicamente, né, se a inflação está acima da meta, eu não tenho que reduzir juros. Ah, mas a inflação, mas o juros está muito alto, então por isso eu vou começar a cair. Se isso de fato acontecer, o juro futuro vai abrir. E aí o ter o pré-fixado na mão começa a arder, né? Então, essa falta de previsibilidade que torna um pouquinho mais de prêmio para a curva. Talvez se a gente tivesse... O melhor seria, o Galípolo vai ser o próximo presidente. Aí o Roberto Campos Neto coloca a mão no ombro dele, o Galípolo pega o microfone e diz... Eu possivelmente serei, porque ele não pode afirmar isso, né? Eu possivelmente serei indicado pelo ministro como futuro presidente e eu vou adotar premissas técnicas para definição taxa de juros. Isso seria uma baita leitura para o mercado e isso tiraria muito prêmio da curva futura. E isso sim faria com que os juros caíssem. Pô, é uma decisão elegante e inteligente de se comunicar com o mercado e isso vai fazer com que os juros caiam no futuro. Mas não, eles querem...
Mas isso não acontece, cara.
Não vai acontecer, também acho que não. Mas essa é a forma correta de fazer o juro cair e não tomar retando o juro no presente porque o juro no futuro vai empinar.
O que o Matheus está tentando dizer para os amigos que estão em casa é o seguinte. O mercado ele não gosta de incertezas. Então, quando ele fica numa incerteza, seja na renda variável ou seja na renda fixa... As curvas e os juros, ele cobra mais caro pelas incertezas. Então, toda vez que a gente tem incerteza no mercado, as coisas ficam mais caras. E sim, neste momento, nós temos um nível de certeza muito elevado, né, Panonco?
Concordo. Eu acho que isso é para todos os mercados, né? O prêmio se eleva conforme o nível de incerteza aumenta.
Exatamente.
Entendeu? Isso, a gente vê isso muito no dia a dia da Bolsa, né?
Sim.
Se a gente não tem num horizonte... cara, de um ano, uma visibilidade boa do que rumo a economia vai, cara, a volatilidade, cara, é imensa. Qualquer ruído, qualquer notícia, o mercado vai para um lado, vai para o outro. A gente viu isso acontecer muito forte num passado recente, que foi passado de pandemia. Cara, a incerteza era gigante. E a incerteza mais latente é em relação à vida, né?
Sim.
Cara, o mercado permaneceu volátil durante um bom tempo.
É que, na verdade, venhamos, né, pessoal? Isso acontece não apenas na economia, mas acontece na nossa vida real, no nosso dia a dia. Porque é o seguinte, vamos lá, você tem um amigo e aquele amigo é um cara que
sistematicamente está sempre endividado, está sempre gastando mais do que recebe, está sempre torrando todo o seu dinheiro, esse cara vem te pedir dinheiro emprestado. E o cara não para no único emprego, o cara não consegue nada. Pô, tu vai emprestar dinheiro para esse cara? Primeiro tu vai pensar que não, né? Mas se tu for emprestar, o que tu vai fazer? Tu vai cobrar um juros brutal do cara, porque afinal de contas, o teu dinheiro vai ficar em risco, porque o risco é elevado. Agora, daqui a pouco, tu vê um outro cara, um amigo teu, que tem lá um emprego já há muito tempo, tá consolidado, e aí acabou acontecendo um infortúnio na vida dele, que ele precisou do dinheiro, porque a filha foi pro hospital, e ele precisou daquele dinheiro brevemente. E o cara vai te pedir aquele dinheiro emprestado. Bom, esse cara que tu sabe onde é que ele mora, tu sabe que ele paga direito as contas dele, tu sabe que usualmente ele não gasta mais do que deve, mas que aconteceu uma situação imprevista que ele tá precisando desse negócio. Tu vai cobrar uns juros bem mais.
Lógico.
Bem mais, tá? Porque a incerteza ali é menor. Então isso acontece em todas as economias, né?
A gente tem uma pergunta aqui para ti, Stormer. Eu achei interessante. O Zebu perguntou. Comentou, né? Aprendi com o Stormer a nunca apostar contra os Estados Unidos. Mas ver tanto a China quanto a Índia em expansão econômica, devemos ficar com o pé atrás?
Tá, eu sempre digo o seguinte, né? Tem outra frase que eu gosto que talvez tu coloque aí no teu repertório, que é a seguinte: quando você for investir, na verdade, quando você for fazer qualquer coisa na vida e tu estiver pensando em fazer, eu vou investir Estados Unidos ou China, Estados Unidos ou Índia, cara, tira o ou, tira a palavra ou e coloca e. Então, para tudo na vida, quando tu tiveres uma definição assim, eu vou fazer isso ou aquilo, vou fazer isso e aquilo. Então, nesse momento, sim, vale a pena continuar investindo nos Estados Unidos. Eu continuo investindo nos Estados Unidos forte. Tu acha que eu não vou investir numa Apple, num Google, no Microsoft? Você acha que eu não vou investir numa Nvidia? Você acha que eu não vou investir naquilo que é o futuro? É óbvio que eu estou investindo nessas empresas que têm mais dinheiro até do que muitos caixas de país, de bancos centrais. Sim. Mas eu também olho, por exemplo, para uma Índia, eu também olho, por exemplo, para uma China, e estou pensando, cara, quem sabe eu coloco alguma coisinha aqui? Quem sabe eu coloco um pouquinho na Índia? Quem sabe eu coloco um pouquíssimo na China? Porque, honestamente falando, eu não confio na China de maneira alguma. Eu acho que ali é uma caixa preta brutal. E essa caixa... O que eu vou dizer, eu posso até queimar minha língua. Eu acho mais possível que a China venha a ter uma mega de uma quebradeira do que Estados Unidos. Eu ouso dizer isso. Porque eu acho que ali tem muita coisa estranha. Ali tem muita coisa que não está bem escrita. É uma caixa preta completamente inviolável que não sabe o que tem ali dentro.
É que é um país fechado, né, Storm? A gente recentemente teve aquele problema da construção civil,
sim,
né, na China, mas que de alguma forma eu acho que o governo, né, o Partido Comunista acaba entrando no jogo. Eu acho que a a consolidação estatal lá é mais forte em termos de intervir mais na economia com liquidez. Eu acho que esse problema, para acontecer, o governo teria que tomar decisões atrasadas, por exemplo. Eu acho que o governo lá ele acaba sendo muito rígido e intervém com, entre aspas, com sucesso para que uma crise não saia das suas fronteiras e espirre para os parceiros comerciais.
Mas é que a questão é a seguinte, Panoco, vamos lá. Vocês acham, se vocês forem olhar os últimos relatórios de quantos chineses morreram no Covid, tu acredita naquele número?
É.
Tu acredita que foi somente meia dúzia de gato pingado que morreu na China?
É.
Cara, então assim, ó, tudo na China é escondido. Tudo na China é escondido. Eu tava lendo ali um relatório dizendo assim que durante o período da Covid... simplesmente 8,5 milhões de celulares, contas de celulares, deixaram de ser utilizadas na China. Quando é que tu deixa de utilizar uma conta de celular?
Não.
Só quando tu morre. Porque hoje em dia eles pagam tudo com celular. Então o cara morreu. Quando é que eles disseram que morreu no Covid? Os dados oficiais são completamente manipulados. Sim. E daí ele fala, tá, então eu vou investir na Índia. Cara, a Índia tem uma sociedade... extremamente complexa para nós. O ocidental não consegue compreender a cultura na Índia, porque eles têm um sistema de castas absurdamente rígidas. A casta daqui não pode falar com a casta de lá. Esse cara que está aqui não pode sequer dar bom dia para o cara que está ali embaixo. E tu está numa casta, tu vai morrer naquela mesma faixa. Então, assim, é uma sociedade totalmente diferente da nossa, com uma dinâmica econômica completamente diferente da nossa. Você sabe onde é que os Estados Unidos agora está querendo colocar todo o parque industrial dele? Já que ele não se sente mais seguro em colocar o parque dele tão distante na China e ele não quer colocar na Índia, eles decidiram fazer o seguinte, cara, vamos injetar aqui as nossas indústrias, tudo aqui no México, que está aqui do nosso do ladinho e que está no nosso controle. A escala logística fica muito mais rápida e muito mais tranquila para nós e é um custo muito mais barato do que fazer toda a logística com a China, que não é confiável, e com a Índia, que é mais estranha ainda. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos olhando uma economia que era para ser globalizada e que, no meu entendimento, está se tornando, muito provavelmente nos próximos anos, se tornará muito mais proxy. Tu vai tentar ficar parceiro dos teus países que estão em volta de você, pertinho, porque a logística diminui, tu tem um pouco mais de controle, está dentro da tua esfera de influência. E se tu fores olhar, é isso que os Estados Unidos estão planejando fazer nos próximos anos aqui. Então, se eu fosse colocar dinheiro em algum outro país que não Estados Unidos hoje, eu olharia com atenção para México, com um carinho um pouco mais atento para eles. Eu olharia um pouco mais com atenção para países que não estão atrelados a ditaduras, obviamente. Não olharia para uma China da vida. E Índia, eu tenho receio.
A Índia é um país que carece muito de infraestrutura, né? Apesar de um mercado consumidor gigante, o setor de tecnologia lá desponta. Né? Muito forte. Mas é um país que ainda carece de muita infraestrutura. Talvez nos próximos 50 anos, se for feito um trabalho de investimento maciço, a coisa possa mudar. Mas é uma população muito grande.
Eu assisti uma vez um podcast, né, sobre China, que é do Stock Pickers. Estava tentando procurar aqui o nome. Se eu não me engano, o nome do podcast é Tudo, Mas Tudo Mesmo que Você Precisa Saber Sobre China. Já, assim que eu achar, eu coloco ele no nosso chat aqui. E eles disseram algumas coisas que são bem importantes sobre a Constituição. Constituição não, mas digo, como a China é organizada, o que inviabilizam da China ser um grande player, pelo menos no sentido de investimentos, né, de mercado de capitais global. Primeiro, a China, eles têm uma péssima cultura de mentir, né? Isso o chinês, espero que não seja agredido ninguém aqui, mas eles têm esse hábito de não ser totalmente transparentes em alguns casos. Então, especificamente, o que ele quis dizer com isso? Que o chinês, ele tem um balanço que é oficial, a empresa dele. Um outro balanço que ele é o que mostra pelo governo. Que vai pagar os impostos. O que não é muito diferente do que a gente faz em muitos casos aqui no Brasil também. E ele tem um terceiro balanço, que é o que ele mostra para os sócios e para o mercado. Então, assim, como é que a gente vai, né, ter confiança em investimento numa empresa se a gente tem uma falta de transparência e baixa crença de que aqueles dados que eles estão apresentando de fato são verdadeiros? E isso torna muito difícil. E a gente vê uma série de dados econômicos assim, que eles corrigem para trás, que eles mudam muita metodologia com frequência, uhum. O que dificulta a gente conseguir fazer previsões.
Até comparações, né?
Exatamente, comparações. Então, de fato, assim, tanto que a maioria dos economistas que usam dados sobre China, eles pegam dados, por exemplo, que o HSBC faz sobre China, que o JP Morgan faz sobre China, mas os dados oficiais acabam sendo a segunda ou terceira opção ali, porque, enfim, tem essa dificuldade de a gente querer que os números são verdadeiros. E isso, para o mercado de capitais, é impensável. Porque, como a gente estava falando aqui, como o senhor Romero trouxe, eu acreditar com que a pessoa está me falando é verdade, isso é a base, né, do mercado de capitais.
Sim, então, confiança.
Confiança. Né? Por que o mercado bancário ele rui tão fácil? Porque se a gente tem uma quebra de confiança, ele é uma pirâmide que destrói rapidinho. Né? Então, o mercado de capitais inteiro é assim. Se a gente não acreditar que os dados lá estão vindo de forma transparente e verdadeiros, é mais difícil de a gente conseguir fazer investimentos.
Talvez essa seja uma das maiores dificuldades que existe no mundo hoje quando se fala de globalização. que é justamente o aspecto de que a cultura de cada povo, de cada região, ela é diferente. Então a cultura do muçulmano é diferente da cultura do ocidental, a cultura do ocidental é diferente da cultura do chinês, a cultura do chinês é diferente da cultura do africano. E assim, eu nunca cheguei a fazer negócios realmente com chineses, nem tampouco na China, mas eu tinha um amigo meu que ele tinha uma importadora e ele ia muitas vezes para lá para conversar com os chineses lá e trazer coisa aqui para o Brasil. E ele tinha me relatado algo que vai muito em linha do que tu estás dizendo, Matheus, de que entre os chineses eles consideram uma obrigação você tentar enganar
pois é.
os outros sócios ou as pessoas com quem você faria negócio.
Sim.
Obrigação. Então, assim...
Faz parte da cultura,
esse meu amigo, né? Me diz, eu não tô dizendo que eu vivenciei isso, honestamente. Sim. Porque eu não tive a oportunidade de ir pra China ainda, gostaria muito, porque é um país que eu acho muito bonito, mas ele me disse isso e que várias e várias vezes ele tinha que rever e rever 15 vezes o contrato para ter certeza onde é que estava a pegadinha que eles tinham colocado naquelas linhas dedilhadas. Então, a gente tem essa situação, tu vê que a Índia tem uma cultura completamente diferente, e para nós ocidentais é muito difícil entender. Porque quando tu começa a conversar com uma pessoa, normalmente tu tem as tuas regras, certo? A tua régua de princípios. E quando a tua régua de princípios ela é muito diferente da régua de princípios de uma outra cultura, sejam muçulmanos, sejam chineses, sejam africanos, sejam japoneses, sejam ocidentais... Fica difícil tu estabelecer um terreno comum, né?
Que é um comportamento comum, né?
Sim. Isso.
É.
E aí fica complicado.
Não, e de fato isso começa pela gente conseguir se comunicar de forma igual. Então, assim, quem consegue comunicar em mandarim é praticamente... Assim, é muito difícil, né? Pouquíssimas pessoas no mundo, quer dizer... Talvez se a gente fosse contar a quantidade de pessoas que falam, como China tem muita gente.
Sim. Mas aprender do... estrangeiros aprendendo a língua.
Exato. A gente tem muito poucas pessoas que falam. Então isso já é uma barreira bastante grande. Então talvez se um dia... Olha, a China já está começando a se tornar cada vez mais um país de suma importância para qualquer negócio no mundo, né? Tanto como investidor ou como consumidor. Então... talvez o perder mandarim seja importante, vamos colocar assim. Mas fazer com que o mandarim substitua o inglês, né, como língua principal no mundo dos negócios...
É ruim.
É difícil de acontecer, né?
Esse ponto que eu queria tocar aqui com os amigos. Então, assim, o pessoal tem falado muito, vamos substituir o dólar com moeda de troca internacional. Cara, tu vai substituir o dólar por qual moeda, cara? É. Pelo rublo? Ou pelo peso argentino?
Exato.
Ou pelo yuan? Cara, não existe uma moeda, honestamente aqui entre nós, não existe uma moeda reconhecida internacionalmente que chegue próximo do que é o dólar. Ah, o BTC? Não. Cara, o BTC ainda tem que comer muito feijão com arroz para chegar perto.
Mas, Stormer, assim...
Até acho que no futuro pode acontecer.
Eu acho
mas no momento...
Uma das principais características é para uma moeda ser aceita como mecanismo de troca é a redução da volatilidade.
Exato.
Entendeu? Não adianta o BTC, tá ok, mas o que tu compra hoje, daqui a dois dias, tu compra metade. Porra. Entendeu? A redução da volatilidade seria uma das características para que uma moeda digital começasse a realmente servir como mecanismo de troca. Você não viu lá em El Salvador? Cara, adotou a moeda, cara, até a hora que cair.
BTC
caiu, os caras lá, já era. Tchau,
vamos voltar pro dólar.
Não dá.
Tu tem que ter uma certa estabilidade, né? Tu tem que ter uma certa estabilidade. É como. E hoje o BTC e as criptos, elas ainda têm um nível de volatilidade muito exagerado.
Exato.
Imagina o seguinte. Se tu aceita, por exemplo, um pagamento em BTC, de algum produto ou algum serviço que tu faz.
Uma pizza.
Então tá, fui lá, paguei e recebi com BTC. Óbvio que eu tive o custo para produzir aquela pizza. E aí eu aceito aquele BTC a um valor de 60 mil dólares. Cara, e daqui a pouco todos os insumos que eu paguei, o BTC dá uma escorregada para 30.
Sim. Eu não compro nem a farinha.
Não consegue nem comprar mais a farinha do negócio. Então assim, cara, enquanto tiver essa volatilidade brutal, é difícil a gente entender... o BTC ou mesmo qualquer criptomoeda como uma moeda que seria daqui para frente a referência internacional.
Mas assim, eu tenho dessas previsões que a gente faz assim, né, sobre muito um futuro muito muito longe, eu acho que dificilmente o dólar vai ser substituído por uma outra moeda de algum outro país. O pessoal comentou aqui no chat, e o euro, o franco suíço, sei lá, a própria Libra, uma moeda muito forte. Eu acho que nenhum desses países tem ou blocos, tem capacidade de substituir o dólar como reserva mundial. Primeiro, porque o dólar, ele é, vamos dizer assim, o dólar ser a principal moeda do mundo, ele é uma externalidade ou é uma derivada dos Estados Unidos ser o principal país do mundo. É a cultura hegemônica, ela, tanto musical, como em filmes, como sei lá, artistas plásticos, é a principal língua falada no mundo, em todo mundo dos negócios. Quando a gente vai para negociações, de fato, comércio internacional, tudo passa pela plataforma do SWIFT, que é em dólar. Então, todo arcabouço, né, de negociações internacionais, ou mesmo a doutrina com que a gente avalia ações ou que a gente avalia crédito no Brasil e no mundo inteiro, todo esse arcabouço vem de pesquisadores, né, americanos. Tudo bem, o Damodaran é indiano, mas, né, estudou na NYU e publicou tudo a partir de lá. Então, existe uma hegemonia muito sólida americana em relação ao mundo inteiro, com que faz com que o dólar também seja a principal moeda do mundo. Para o dólar deixar de ser, a gente tem que ter uma quebra muito grande de todos esses pontos que eu acabei de citar.
E consensual. Ou seja, tem que ter um consenso máximo de que o dólar, o inglês, cara, isso
tá,
vamos passar muito longe da realidade.
Então, para a gente tirar o dólar, eu acho que sairia o dólar para entrar uma outra coisa que a gente não conhece ainda. Talvez seja o próprio Bitcoin, talvez seja alguma outra moeda, mas acho que não seria uma moeda de um outro país ou algum outro bloco.
Vamos por partes, pessoal. Pessoal falando de euro. Cara, eu adoro a Europa. Eu acho o estilo de vida europeu muito melhor que o estilo de vida americano. E se algum dia for sair do país, provavelmente eu vou acabar indo para a Europa e não para os Estados Unidos, porque eu acho que lá se vive a vida de uma maneira muito mais adequada do que nos Estados Unidos. Mas vamos colocar as coisas nos devidos pontos. A Europa é um país, é um continente velho. A Europa é um continente de pessoas mais velhas e que não tem uma movimentação social tão possível assim. Qual é a empresa unicórnio gerada nos últimos 15 anos na Europa? Não existe nenhuma. Nenhuma empresa na Europa surgiu nos últimos 15 anos que se tornou bilionária. Zero.
Spotify, né?
Isso que eu ia falar, Spotify não é sueco?
Acho que é.
A Suécia talvez seja um dos únicos lugares que consegue gerar, porque a Suécia tem Spotify, a Suécia tem também, tinha anteriormente, celulares, então a Suécia tinha a própria Volvo. Então a Suécia conseguiu produzir algumas coisas. Mas o fato é, a Europa não produz coisas novas.
Mas tem
não tem inovações.
Top 2, top 3 mais ricos do mundo é europeu, né?
Sim.
O cara da Louis Vuitton.
Sim.
Já falou esses dias.
Sim.
Grátis,
né? Mas o meu ponto com vocês é, vocês querem inovação? Estados Unidos.
Vocês
querem tecnologia? Estados Unidos.
Ninguém bate o Vale do Silício.
Ninguém bate. É. Então, enquanto isso acontecer, os principais intelectos do mundo estão onde? Os principais intelectos do mundo estão nos Estados Unidos.
Aí tem um ponto importante também, que é em relação ao ensino. Tá bom, a gente tem boas faculdades espalhadas no mundo, mas a maioria dos grandes intelectuais vai estudar onde? Vai para uma universidade americana.
Uhum.
Então você tem uma renovação...
Até porque são as melhores, né?
Você tem uma renovação 10, de intelectuais acontecendo num ritmo muito mais forte nos Estados Unidos do que qualquer outro lugar do mundo.
Sim.
Entendeu? O próprio indiano. O indiano vai para os Estados Unidos estudar para depois voltar. O próprio chinês. Também tem muito chinês que vai.
Né?
Então, assim...
Em algum momento, nós vamos perceber a ruína do Império Americano quando? Nós vamos perceber a ruína do Império Americano quando os principais cérebros, as principais mentes, os melhores nos seus nichos, começarem a sair dos Estados Unidos e migrarem para outros, para um país específico. Então, quando começar a acontecer essa importação de cérebros, aí tu pode dizer, ok, agora os Estados Unidos está realmente indo para o buraco.
O Vale de John Galt, para quem leu a Revolta de Atlas.
Enquanto isso não acontecer, enquanto nós não tivermos um país que estará importando todos esses cérebros, não rola. Nós vamos ter realmente os Estados Unidos liderando todas as principais pesquisas, todos os principais desenvolvimentos, todas as principais coisas, e o resto do mundo apenas copiando eles, ouvindo atrás deles.
Sim.
Então, cara, eu não vejo um cenário tão imediatamente... imediatamente terrível para os Estados Unidos. Não,
não, também não vejo.
Os Estados Unidos é um país que, quando entra em crise, ele sai da crise mais forte do que ele entrou.
É. Marcos perguntou, nessa perspectiva, então o Brasil é melhor que a Europa?
Ah, boa pergunta. Quem perguntou? Marcos?
Marcos
Rashid.
Isso.
Marcos, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Porque eu vejo hoje muitos jovens saindo do Brasil e indo para a Europa. Eu vejo muitos, senhor, direto, indo para a Europa ou mesmo indo para os Estados Unidos. A minha filha mesmo, a Carol, outro dia falou: pai, por que a gente não vai para a Europa? Por que a gente não vai para os Estados Unidos? Por que a gente não sai daqui? Cara, eu olhei para minha filha e falei assim: Carol, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro.
O Brasil é ruim, mas é uma merda, né?
Não existe nenhum lugar no mundo.
Não, era fácil,
né? Não, morar no Brasil é uma merda, mas é bom.
É,
morar lá fora é bom, mas é uma merda.
É isso aí.
Aí o que eu disse pra Carol? Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, não existe nenhum lugar do mundo. O Brasil é um país que tem tudo para ser construído ainda. Então, tu olha pro Brasil, ele é um país que tem um monte de coisas para serem feitas. E quem fizer, vai fazer muito dinheiro. O Brasil é um dos melhores lugares do mundo em termos de oportunidades. De fato, se tu pensar em oportunidade de ascensão social, tu consegue sair do zero praticamente e construir coisas. Construir e ganhar muito dinheiro. E fazer muito dinheiro. Tu consegue fazer isso no Brasil e nos Estados Unidos. Tenta fazer isso no Japão. É impossível. Tenta fazer isso na Europa. É impossível. Onde tu estás, tu vai ficar. Não existe mobilidade social nesses países que são, digamos assim, de welfare state, que seria a Europa especificamente.
Mas isso é um pouco cultural também, por exemplo, o europeu. O europeu não gosta muito de trabalhar, não.
Ele não gosta, ele gosta de qualidade de vida.
Ele gosta de qualidade de vida. Ou seja, tenho meu carro, tenho a minha casa, tô comendo
sim,
bem, opa.
Sim, sim.
Aqui eu vou ficando e tá bom, não tem aquela coisa, não, eu quero crescer, eu quero cada vez mais.
Mas eu espero justamente isso. Agora, se tu tem intenção de ir pra Europa pra ganhar médio a médio, pra ter a tua vidinha, pra poder comer tua comidinha, pra poder ter o teu cachorro e caminhar e com segurança, ok. Mas saiba que quando tu for pra lá, tu tá abrindo mão de voos muito mais agressivos, voos muito mais altos.
É uma escolha, né?
É uma escolha.
Claro que tem.
Só que assim, cara, eu olho engenheiros saindo do Brasil para ir para a Europa lavar prato. Cara, o que tá fazendo? Os caras jovens, com um cérebro brutal, com uma inteligência violentíssima, os caras podendo fazer um monte de coisa aqui, decide ir para a Europa porque eu vou lá lavar prato em Portugal. Tá maluco?
Acho que tem alguns pontos que a gente pode entender a maluquice, vamos dizer, né? Principalmente a instabilidade política, a insegurança, enfim, tem muita gente que quer fugir desses aspectos, né? Mas que eles também acabam sendo uma externalidade negativa da gente ter muita coisa para fazer ainda no Brasil.
Exato.
Né? E aí eu queria ler um depoimento que o Gustavo...
Onde tem risco tem oportunidade, pessoal. Onde Exato. Tem risco tem oportunidade. E o Brasil é um país de enormes oportunidades. Mas tem que estar afim de trabalhar e se esforçar.
O Gustavo Catani colocou aqui no nosso chat, dizendo que ele morou 8 anos na Itália, voltou em 2014 e hoje ele é empresário no Brasil.
Sim.
Na Itália era motorista.
Pois é. Esse é o ponto que eu estou dizendo.
É uma questão de escolha. E eu acho que a juventude hoje, ela tem pouca ambição. Eu vejo pouquíssima ambição. Então, assim, mas eu vou para a Europa,
geração.
Eu vou ser lavador de prato, mas eu vou ganhar tantos euros, vou ter minha casa, meu carro e vou conseguir viajar uma vez no ano. Para mim tá bom.
Exatamente. Perfeito.
O valor agregado Sim. alto da atividade
Sim.
Né, profissional não seduz
Sim.
mais hoje.
Sim.
Que é uma coisa para a gente, cara, quanto maior o valor agregado do trabalho, quanto mais especial é o meu trabalho, cara, maior a minha satisfação profissional.
Exato.
Né? Então a satisfação profissional hoje é uma coisa que não impacta tanto o jovem. O jovem não está muito
E não
isso,
é mais entendeu? Tão bem vista também, né?
E ainda tem outras... Não é mais tão vista. Não é, tão... é impressionante como hoje as pessoas olham para o cara bem sucedido e não valorizam isso. Preferem um cara mais... Mas aí outra coisa que eu continuei com ela. Olha só, Carol. Presta atenção no que eu vou te dizer. Aqui no Brasil, tu é a primeira da tua turma. Aqui no Brasil, tu é simplesmente a líder da turma. Tu tem muito mais preparo, tu tem muito mais estudo, tu tem muito mais velocidade na tomada de decisão da tua turma inteira. Porque tu é uma excelente aluna e porque tu estuda muito e porque tu te esforça muito. Lá na Europa, nos Estados Unidos, tu vai estar na média.
Lá tu vai ser...
E talvez até tu seja atrás, porque lá tu vai ser rabo de jacaré. Tu prefere ser cabeça de lagartixa ou rabo de jacaré?
E tem outro ponto, não sei na Europa, mas nos Estados Unidos vai ser apenas um latino.
Latino.
Mais um latino.
Latino.
Por mais inteligente que você seja,
a concorrência lá é bem maior, né?
E te enxerga como um latino.
Um latino tal. Mesmo em Portugal, alguns amigos meus têm me dito que eles têm sofrido realmente uma certa... Os portugueses não olham para os brasileiros da maneira assim.
Tem um preconceito.
Tem um preconceito. Então, cara, assim, ó. Eu disse para ela, olha, filha, eu prefiro que tu seja cabeça de lagartixa aqui no Brasil, liderando, mostrando, desenvolvendo, sendo empresária, produzindo coisas, do que você ser rabo de jacaré na Europa. Porque lá vai ser rabo de jacaré.
Sim.
Pessoal, vamos encerrando o programa de hoje, já deu nosso horário.
Tem bastante pergunta aqui, que bom que o pessoal engajou ali.
Em resumo, para os brasileiros, galera... Não saia do Brasil, pelo contrário. A gente não tem que ser do Brasil. A gente tem que fazer com que esse país seja o melhor do mundo. Trabalhem, invistam, aprendam, desenvolvam, cresçam. Aqui é o nosso país. E aqui tem coisas que lá fora não tem. Clima maravilhoso. O povo é muito legal. A gente tem humanidade, a gente tem calor, a gente tem sol. O europeu, quando chega aqui e olha o céu azul, o brasileiro fala assim... Pega um inglês entrando, o cara olha assim. Ah, o que vocês acham que ele fica assim, cara? Porque lá é tudo nublado, chovendo, fog.
Mas o ponto de partida é aprender a votar, tá, pessoal?
Ah, bom.
Esse é um ponto importante.
E vai em linha com o que o Thales falou.
Tem que trocar
também.
Os políticos.
Tem que trocar os políticos.
Aprender a votar primeiro.
E o melhor de tudo é que tem almoço grátis toda segunda-feira no canal da Liberta.
Toda segunda-feira. Só almoço grátis toda segunda-feira.
E assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigada, pessoal. Mais um bate-papo bacana. Até semana que vem.
Tchau, beijo. Tchau. Um abraço.
Tchau.
Falou, pessoal.